e a semana inicia com todas as regiões do estado em nível gravíssimo de risco para a Covid-19. A pandemia não dá trégua e Santa Catarina ainda conta com pessoas que esperam por uma vaga em leito de UTI para o tratamento da doença. Pela segunda vez como governadora interina, Daniela Rainer retornou à frente da gestão estadual em meio ao agravamento da pandemia. Desde a posse, que foi no dia 30 de março, trocou de secretários e agora estuda a viabilidade da retomada dos eventos e medidas de auxílio emergencial. Em entrevista exclusiva à rede de notícias Acaerte, a governadora tratou de temas como a pandemia, os pedidos feitos ao governo federal, tratativas para auxílio emergencial e troca de secretários. Com a piora no mapa de risco e pacientes em espera para vagas na UTI, quais os próximos passos para o enfrentamento da pandemia?
Então, é um momento extremamente delicado, um momento extremamente difícil. A gente teve uma sensação de melhora na semana passada e agora a gente volta a ter uma matriz de risco, volta a estar num quadro mais grave. É um processo que, enfim, é sabido que ninguém, nós não estávamos preparados, o mundo inteiro não estava preparado para tudo isso que está acontecendo. O que nós tentamos, e eu assumi o Estado num momento, acho que no momento mais crítico, mais difícil da pandemia também, e de todas as outras crises econômicas, políticas, enfim, que o Estado está vivendo e que, ainda que indiretamente, influenciam em tudo que está acontecendo. A gente tomou algumas medidas bem fortes na saúde, a começar pela troca do secretário, né, com a vinda da secretária Carmen Zanotto, o que trouxe, além de tudo, uma injeção de ânimo, né, para a saúde. Ela está conversando, tem um diálogo melhor com as prefeituras, fazendo essa interação, na verdade, para que a gente possa ter uma convergência dos esforços do governo estadual com os municípios. A gente precisa todos estarem alinhados nas ações para que a coisa ande com mais facilidade. A gente, essa última ida a Brasília, na semana passada, eu voltei de lá com 229 e 200 doses de vacina, né? Pedimos uma atenção especial para habilitação dos leitos COVID. O ministro nos prometeu agilidade, né? A gente tem uma diferença de leitos, a gente tem uma diferença de leitos que o Estado está pagando, né? O que dá um custo adicional para o Estado de 20, em torno de 23 milhões ao mês. E a gente precisa que o Ministério, a gente pediu ao Ministério para que habilite esses leitos e abram mais leitos, né? Mas a gente tem focado também em outros pilares que a gente tem focado, a atenção básica, o tratamento imediato, pedir para que as pessoas busquem atendimento médico assim que sentirem os primeiros sintomas, a estruturação, evidentemente, de toda a saúde, mas a gente, de saúde, mas o ideal é que a gente não precise utilizar os leitos, né? Que as pessoas possam ser tratadas antes que o quadro se agrave, que as dificuldades ficam, obviamente, muito maiores, né? A vacinação também tem sido, a gente vacinou mais de 1 milhão de pessoas já, eu acho que tem ido, considerando que a gente não tinha essa medicação, que tudo é novo, que tudo está se começando, essa demanda gigante, né, por tudo que se necessita para o quadro de Covid, para cuidar do quadro de Covid. Então é tudo muito, muito intenso, muito vai sendo raro, né? E a gente precisa resolver essa situação. Então eu vejo com muita satisfação o andamento da vacinação e o objetivo é que seja cada vez mais célere, né? Eu acho que a gente tem tudo para ser um dos primeiros estados a terminar de vacinar a população e essa é uma meta que a gente está correndo atrás. A logística também a gente está focando bastante para que chegue rapidamente lá nos postos de saúde, que não se perca uma dose sequer. A gente está fazendo uma busca ativa e isso é bem importante. Procurar as pessoas para que se administre melhor, né? Porque estava sendo jogado, perdido doses de vacina e isso não pode acontecer num momento crítico como esse. Então, essa logística a gente tem focado bastante também. O tratamento pós-Covid também é algo que a gente está estruturando na secretaria, porque a gente precisa monitorar, a gente precisa entender como essa doença vai se desenvolver, porque é tudo novo, né? E a gente não sabe também como será o pós. Então, a gente tem tido esse cuidado também. E campanhas também de conscientização, a gente está, essa semana já começam a circular, a serem veiculadas, da importância de mostrarem para as pessoas que a atitude de cada um de nós é importante. Não há forma de a gente sair dessa pandemia sem a união de todos os esforços, a responsabilidade de cada pessoa. A gente tem conversado com os setores também, né, em toda a imprensa, mídias, enfim, está sendo estruturada pela Secretaria de Comunicação, que pode te passar mais detalhes também. Mas ela foi feita baseado nessa necessidade de que chegue nas pessoas uma orientação, uma comunicação eficiente, simples e que possa ser utilizada para de uma forma mais eficaz, enfim, que faz parte do processo todo, né? A gente está aguardando a habilitação, isso foi pedido na quinta-feira, né? A gente acredita que essa semana a gente já tenha respostas, o ministro nos prometeu agilizar.
Governadora, qual a expectativa do retorno do setor de eventos? A gente pode esperar uma retomada?
Esse é um setor que nos traz a maior preocupação, né, justamente pela dificuldade da retomada, né, eu tive uma reunião com eles na semana passada. Eu solicitei para os setores que apresentassem sugestões, que apresentassem possibilidades de retorno, né, respeitando os critérios de saúde, os critérios sanitários, enfim. E eles apresentaram uma proposta bem bacana, já conversaram com o COS, já estão conversando com a Secretaria de Educação, e a gente está construindo junto essa retomada, com responsabilidade e tendo uma perspectiva do que pode acontecer lá na frente. Então, essa construção já está acontecendo, a gente está construindo, eu ainda não posso falar em que termos ela, mas a gente está construindo essa retomada com responsabilidade.
Quais que são os encaminhamentos agora para o auxílio emergencial?
E enquanto isso também foi encaminhado o auxílio emergencial, né, que já está sendo estudado pela Secretaria da Fazenda, junto com a SDS e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Econômico também. A gente formou um grupo de trabalho para dar atenção a esse tema. Eu conversei com o secretário especial Mário Frias também, em Brasília, pedindo, né, buscando alternativas para que a gente conseguisse chegar a um consenso, um denominador comum, e todos entendem que é o setor mais frágil, mais difícil de retomar, né? E aí ele também anunciou um programa do governo federal que deve ser trazido nos próximos dias, que vai também como modalidade de financiamento, né, de socorro, para que essas empresas possam fazer uso. E a gente está encaminhando aqui também financiamentos, linhas de crédito, né, pelo BADESC, BRDE, com juros subsidiados, enfim, está sendo estruturado esse socorro e a prioridade absoluta para que a gente consiga o quanto antes resolver essa situação e retomar esse setor da economia que está tão fragilizado, mas com responsabilidade. Nesse momento a gente pediu o auxílio emergencial, para que fosse estudado o auxílio emergencial para as pessoas que estão privadas da atividade econômica nesse momento em função da pandemia. E aí a Secretaria de Desenvolvimento Social fez um levantamento geral, né, do que temos cadastrados no CAD único, e se constatou que em torno de 43 mil pessoas não têm qualquer tipo de benefício. Mas existem segmentos dentro da própria secretaria, programas dentro da própria secretaria, paralelos ao que a gente está estruturando para o enfrentamento da pandemia, que cuidam desse público também. Então, a gente está fazendo uma busca ativa, realmente, né, em diversos setores do governo, para que a gente consiga chegar nessas pessoas também através dos programas específicos.
De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Jéssica Mello.